Audiobook grátis apresenta A Dor Transforma-te. Estás desconhecido. Já não tens o entendimento e a vivacidade dos dias da tua alegria. Que desastre repentino te deu essa imobilidade do espanto? Desfolharam-se tão cedo as flores da tua primavera, estão desbotadas as rosas de tua face, extinto o fogo desses olhos, que davam alma a tudo quanto dizias. A tua alma expandia-se, mostrava-se franca, como a verdade iluminava-te o rosto, como um sol rutilante na imensidade tranquila do mar. Eras exaltado, febril no que sentias, cada palavra tua era o esto de uma paixão latente. Tinhas o segredo da fascinação, a magnanimidade do herói, e a impenitência do ergotista. Feras a um tempo serafim e demônio, podias transportar ao sétimo céu, ou atirar ao baratro a mulher que te seguisse. Tinhas a consciência da força e rias-te de todas as mulheres, não te afligia o amor. Ainda era cedo para pensares nisso, se é que se pensa quando nos atiramos à luz que nos deslumbra. Comparavas a sociedade a um oceano revolto, e só tinhas em vista levar o teu baixel a porto seguro, a estrela que te guiava, a monção fagueira que desfraldava aos pontos do céu, a tua vela branca que havia de ser, a não ser o amor? O amor era um pequeno móvel para a ativa ambição, dava-te maiores impulsos, queria ser grande e dominar, absorver os outros. De facto tinhas em ti um poder assimilador, reduzias os outros a ti. No meio dos caprichos da tua individualidade altiva, mostravas grandes verdades. Eras todo sensualista, cercavas a vida de prazeres, mas só daqueles que te proporcionavam os recursos infinitos da inteligência. Para ti a arte era mais do que todas as ciências do mundo, era a síntese suprema das faculdades do homem, porque é pela arte que ele adquire a consciência de si. A ação justa, não a conhecias pela harmonia dos princípios eternos da justiça, era preciso sobretudo que fosse capaz de produzir uma obra de arte. Todas as tuas posições eram esculturais, podiam se reproduzir no mármore, não era a afectação que te levava a este estudo, eram as tuas ideias da Eurídnia, a necessidade de completar as expressões de tua alma no movimento exterior que mais a significasse. Há aqueles que não compreendiam isto, que se riam e violavam os encantos da plástica, chamavas-lhes Verna, um nome insultante, com que mostravas a sua incapacidade para sentirem o belo. Dotado desta serenidade impassível que tem um homem verdadeiramente superior, às vezes não sabia por que deixavas um instante de ser bom, não se te dava de sacrificar os outros contanto que te engrandecesses. Parecia um egoísmo revoltante. Tu não professas a igualdade. Os Verna existem, para que entulhem a vala em que o herói poderia cair. Isto é assim. Já vês que te conheço. Para que te escondes agora? Por que me não contas a ansiedade de todas as tuas dores? Eu sou incapaz de te humilhar com a minha compaixão. Se te custa, não me digas tudo, deixa-me adivinhar, presentir o mais, se temos em tudo a necessidade do indefinido. As grandes dores são como as lágrimas, são mais ardentes à medida que se represam. Eu tenho vergonha de te não haver descoberto há mais tempo o labor misterioso que se tem operado em minha alma. Amo. Esta palavra diz tudo. A minha agonia provém do meu orgulho, é um golpe que dói sempre. Eternamente, que me faz ser mal, vingativo, e me dá força para esmagar os outros. Em mim o orgulho é o móvel de todos os grandes sentimentos, é ele que me pode fazer mais do que homem. Tu sabes perfeitamente a minha vida tem sido até hoje um combate incessante à aura pequena que me cerca, o favor e a consideração que tenho tem sido uma conquista infatigável, como aqueles combates sangrentos da velha táctica nas minas e contra minas das fortalezas. Detestei a família em que nasci, porque foi a primeira que me humilhou e me queria igualar. Não imaginas que esforços inauditos para conseguir uma diminuta independência à custa de um trabalho insano, o trabalho da inteligência, que ninguém reconhece, que se não paga. Depois, ver-me envolvido na alta sociedade. Ter de competir e de mostrar-me forte, não querer que ninguém adivinhasse a minha indigência. Não sabes, ó, que é voltar alta noite do ruído de uma grande festa e atirar-se um homem de cansado acima de uma enxerga alastrada em uma mansarda lobrega, depois das mais brilhantes ovações, depois de ter aspirado o perfume quase celestial da glória. quantos naquela noite não invejariam a minha transfiguração, sem saber que o Tabor por onde subia era semeado de cardos que me ensanguentavam. De um dia para o outro me vi cercado de glória e falava-se em mim. Queriam ver-me, estava em moda, era recebido como príncipe, festejado. Seguido. Explicavam a distração contínua que me tornava alheio a este culto perene, pelo êxtase da alma, pela abstração contínua do espírito, pairando entre o céu e a terra. Não era assim. Lembrava-me o passado, a miséria e o abandono do dia de ontem, e doía-me o contraste. A glória. Só por si era pouco, não me saciava. Queria bastante glória, mas para dá-la. Tinha necessidade de encontrar uma pessoa no mundo que vivesse da minha vida. Para amar tinha os tipos da minha fantasia. Desenhava-os a meu capricho, como queria, puros como Pelia, dedicados como Griselidis, minhas, minhas como Labelle ao bois dormante. Mas os dias corriam sem novidade de impressões, e os tipos archangelicos que me cercavam, que evocava dos abismos da imaginação ardente desamparavam-me. Como as filhas do rei Lear. Lembras-te do quadro gigante traçado pela audácia de Shakespeare, quando o velho pai, com as cãs fluctuando ao vento da tempestade, no inverno, caminha desolado no seu abandono? As filhas da minha imaginação desamparavam-me e o tédio da alma era o deserto glacial em que me via perdido. Eu sentia em mim bastante fogo. Muita vida, para dar a quem viesse compassiva e não soubesse mesmo confessar o seu amor. Havia de interpretar cada olhar, como uma aurora que se abre, cada sorriso como uma catarata de luz que nos envolve e nos confunde no infinito. Criaram um longo sonho de amor, belo, belo. Quanto sabia que era impossível realizá-lo no mundo. Por fim convenci-me tanto da verdade que o julgava possível. Conheces estes sonhos dos nevoeiros do norte quando a ondina se confunde na serração, e o desejo veemente de vê-la, de abraçá-la, começa pouco a pouco a dar-lhe forma. A vestiu-a de realidade, até que um dia se sente nos braços daquele que a trouxe um momento à existência pelo ardor da aspiração? Foi como encontrei a mulher que primeiro me falou de amor. A confiança dela fez-me grande. Disse-me que não queria a minha glória que antes me queria obscuro para ter de amar só a mim. Deixei-me levar por aquelas palavras que eram uma música celeste quando já não podia resistir a mim mesmo, o orgulho atacou-me de frente. Disse-lhe então que era impossível o amor entre nós. Rica, bela, não podia ser amada desinteressadamente, ao menos diante do público. Tinha vergonha que dissessem que a amava pela fortuna que possuía e esmagava-me. Esta ideia viu do senso comum. Desde esse instante procurei combater-lhe o sentimento puro que me revelara. Descobri-lhe uma rival, com quem ela, apesar de todos os encantos, não poderia competir, que a deixaria na sombra estiolar-se, enquanto se aureolava de luz, se dava a adoração de todo ser a arte. Quando lhe descobri esta atrocidade do egoísmo, em vez de desmaiar e desfalecer como aquela ingenua e tímida donzela que se prostra ante a majestade olímpica de Goethe, repelida pela sua rival a arte, que a lançou fora do seu templo, pelo contrário se enlaçou a mim com uma candura infantil. Despreocupada, beijou-me em delírio, segredando-me com uma voz que se coava por mim, que me vencia, ou que é a arte sem a realidade. Depois, disse-me com a voz languida, frouxa, impensada como a melodia de uma harpa e olha, eu bem sei que não tem uma beleza que deslumbre nem ela existe senão para exprimir algum sentimento. O que agora se passa em mim é uma verdade, é por isso que as outras me chamam bela. Se eu tivesse uma correção de formas como um mármore antigo, tinha medo. Sabia que não era amada por mim, que me adoravam os contornos da plástica. Gosto mais de ser como sou, posso ser amada com mais verdade. sentia-me mais do que Deus, se ele nunca teve uma adoração assim tinha. Vontade de precipitar o tempo e chamar-lhe minha. O amor ia crescendo. De dia para dia. Diante da mulher que eu sonhara, era preciso mostrar-me. Grande para merecê-la. Eu bem sei que a minha família há de combater o nosso amor, que importa. Tenho medo de não poder lutar. Se me violentarem a casar com outro, tens direito a reclamar quando quiseres o teu amor. É impossível. Nunca. Essas palavras na boca de qualquer eram infames, abjectas, ditas por ti, são uma dor funda, a abnegação de quem não sabe resistir. Eu pensava em alcançar uma posição social à custa de todos os esforços e depois iria pedir a sua mão de esposa. O sucesso está em não precipitar o tempo. Confiava na minha vontade inabalável. Num instante desampararam-me todos os planos de felicidade e vi-me só. Não sei mesmo a quem acuse. Seria por força minha, se eu pudesse ser infame. Ninguém mentiu. Perdia para sempre e entre nós ergue-se o impossível. Eu nunca duvido do seu amor mais de que me serve agora. Que é já realmente de outro homem? Não sabias que estava já casada? Não. Sei como explicar isto. Ela tinha um primo, o único herdeiro de um título, das grandes riquezas de sua família. Era a última pessoa que restava, rachitico, enfesado, com a doença hereditária, que foi levando um após um os seus irmãos. Voltara de uma viagem pela Europa a ele mesmo. Chegara a esquecer-se do prazo fatal que lhe estava imposto pela doença. Apaixonou-se pela prima, pediu-a, dizendo que não queria deixar extinguir-se o nome de sua casa. Acederam imediatamente. A vítima inocente não pôde resistir a estes combates domésticos, de todos os dias deixou-se levar, como o cordeiro do sacrifício. Via pela última vez no carro com o noivo, senti-me pequeno e envelhecido, parece que me enterrava pelo chão. Depois não tive coragem de aparecer. Temia os epigramas dos outros. O orgulho é o meu maior algoz, devora-me como um cancro. Sinto-me mal, com vontade de esmagar os outros, não compreendo a generosidade. Este desgosto fez uma alteração profunda em minha vida. Nunca mais posso falar verdade, porque me mentiram no momento mais santo da vida. Sinto-me com a imbecilidade do assombro, estou estúpido, sou um involucro vazio, abandonado pela borboleta como uma concha atirada do fundo do mar imenso a uma praia deserta. Aposta-se de mim um desespero insofrido ao lembrar-me que ainda sou criança, e que tenho de arrastar uma vida erma de todas as esperanças. Eu bem sei que não mentes, que não é imaginaria a tua dor. Basta olhar para a tua face, tem empanado o brilho da mocidade e é como um lago que vai perdendo a limpidez, e que as bafagens mornas evaporam. Eu queria saber consolar-te sem te humilhar. Bem sei que é muito difícil. Não achas a mínima distração onde os outros encerram todos os seus prazeres. Deixa que a tua indiferença te leve. A mulher que amaste é hoje condessa, e abre os seus salões aos amigos que festejam os anos de seu marido. Vem comigo. É um baile de máscaras. Ninguém te pode descobrir, eu apresento-te como um amigo íntimo. Tu precisas cauterizar essa agonia. Vem vestir-te.